E vamos ao saber comportamento. Hoje o tema é interessantíssimo, hein? Quem não vive isso, a comparação com os outros? Tem a comparação que a gente faz. Pô, será que eu sou melhor, pior? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Tem gente que faz assim, tem gente que faz assado. E tem gente que gosta das coisas dos outros. Ah, se eu fosse ele. Ah, se eu pudesse. Você viu que o fulano já fez isso? É bom ou ruim isso? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
E aí, minha amiga, comparar é bom? A grama do vizinho é sempre melhor? Isso é legal ou não?
Então, né, comparação, do jeitinho que você está falando aí, faz parte da nossa natureza humana. E, de certa forma, com toda certeza, ela serve para definir alguns papéis e particularidades, né? Ah, fulano é mais alto, Beltrano é mais baixo, o meu salário é maior que o teu, a empresa que eu trabalho não é tão boa como a tua. Então, até certo ponto, comparar pode até ser visto como saudável e como normal. O problema é como muita gente vai transformando essa ação de comparar em hábito. E aí isso sim acaba por prejudicar. Principalmente se a conclusão dessa análise sinalizar uma posição de desvantagem para quem está se comparando.
Então significa que a gente tem aquela ideia de se menosprezar muito, isso é ruim?
Péssimo, péssimo. Até porque, assim, somos únicos. Não existe outra pessoa igual a mim mesmo. Cada pessoa está vivendo a sua própria experiência, cada pessoa tem a sua própria carga genética, a sua história de vida, a cultura em que viveu na própria família. Então, comparar-se ao outro é quase que inútil, porque não vai fazer com que a vida do outro, a identidade do outro, se transforme tua. Olhar para o outro como inspiração, e aí nós podemos falar que é uma comparação, sim, que a gente chama de uma inveja boa, sutil, uma comparação que pode ser transformadora, que é eu me inspirar na trajetória de vida de alguém ou na conquista que alguém teve, para eu poder analisar o que eu posso mudar na minha vida, quais sacrifícios eu pretendo, eu me disponho a fazer para poder conquistar coisas também inspirado por outra pessoa, mas não fazendo comparativo no aspecto de ai, mas as coisas não dão certo para mim, ou eu tenho menos oportunidade que essa pessoa, mas sim, correr atrás.
Agora, quando a gente tem aquela ideia de comparação, essa comparação boa que você falou, de vez em quando a gente poder pensar se estamos agindo da forma errada ou certa, até da gente poder se inspirar em algumas outras pessoas, isso é importante, reavaliar os nossos atos. Agora, tem gente que faz comparação constante, o tempo todo. Algumas pessoas que não conseguem medir a si mesmo sem levar o outro em consideração, sem ter alguém como referência. Tem pais que educam filhos assim. Eu conheço muitos pais que falam assim, mas você viu que o filho do fulano ou a filha do fulano fez aquilo outro. Isso é bom ou ruim? Como é que essa história de pai que usa o filho do outro para comparar o comportamento ou avaliar o comportamento do seu?
Pode ser até pior que isso. Os pais fazerem comparação entre os próprios filhos. Não é nem com a grama do vizinho, não. É dentro do seu próprio quintal. E isso é péssimo, porque como eu falava, cada pessoa é única. Cada pessoa tem características muito peculiares à sua identidade. Então, comparar ao outro nunca é bom. Na educação dos filhos, nós podemos nos inspirar sobre algumas ações que, obviamente, podem ser favoráveis, né? Então, eu tenho uma amiga, um amigo que está educando o seu filho, criando limites, criando regras. Então, eu posso me inspirar, eu posso querer saber do que se trata, como que essa pessoa está fazendo isso. Depois, aprofundar através de ler um livro, ver uma palestra, buscar um auxílio psicoterápico, sei lá. Tudo isso é possível que a gente possa fazer. Mas comparar querendo que um seja igual ao outro é impossível. Isso é impossível de se fazer, principalmente quando você tem um jugo para com o comportamento do outro.
Nessa questão de
comparação. Gilson, é bem importante isso que você falou, porque o atual momento que a gente está vivendo é de muita aparência. As redes sociais, as mídias, estão sendo até extremamente prejudiciais, Porque se você não usar com cautela, essa coisa da aparência, mas essa exposição que é superficial, sim, na forma de enxergar o outro, pode acabar contaminando com a pessoa achar que a vida dela não tem graça, que ela não tem capacidades, que ela é inferior ao outro. E aí acaba com esse sentimento de negatividade e de frustração, acabando por se auto-sabotar. E muitas pessoas, até como recurso emocional, como mecanismos de defesa, acaba até desmerecendo, desvalorizando o esforço alheio, a conquista alheia, justamente para se proteger, porque não consegue ter o mesmo desempenho.
Ou seja, a gente pode acabar inibindo o crescimento de uma pessoa de tanto compará-la com outra.
Com toda certeza, a gente pode acabar destruindo, na verdade, né? Quantas famílias, quantos casais a gente vê que um está querendo se moldar à régua do outro, né? Quantos pais estão querendo que os filhos tenham o mesmo desempenho, tenham o mesmo comportamento, tenham o mesmo desenvolvimento, e com isso estão amputando características que são maravilhosas, mas se os pais estiverem focados a uma característica em especial, como, por exemplo, o rendimento escolar, outras características que esse indivíduo tenha poderão ser jogadas fora. E esse indivíduo vai crescer com essa ideia de que ele não é alguém bom, que ele não é um vencedor. E isso é muito triste quando a gente evidencia.
Agora, como é que a gente faz para ter o caminho do meio, né? De você poder ter a experiência dos outros uma referência, às vezes é importante a gente olhar para o erro ou para o acerto das pessoas e servir de prevenção, de estímulo, enfim. Como é que a gente pondera a convivência com as pessoas? Como é que a gente pondera o olhar, vamos dizer, sobre a grama do vizinho sem menosprezar o seu jardim?
Olha, a primeira coisa é se olhar. No máximo a gente deve se comparar a nós mesmos, né? Com a nossa história, o que eu consegui fazer até hoje, as experiências que eu tive de vida, olhar para o meu passado. Muitas vezes, inclusive, a gente precisa se perdoar ou perdoar os nossos pais por não terem nos dado oportunidades. Primeiro, se olhar. Depois, quando a gente agrega o outro no olhar, a gente deve parar para pensar quanto de esforço essa pessoa empregou para conquistar os objetivos, que disposição ela teve para isso. Se eu consigo ter essa disposição, eu posso observar como que alguém conseguiu uma promoção de emprego, por exemplo, avaliando se seria interessante fazer um curso, se seria melhor eu melhorar o meu inglês, observar se a escola que eu coloquei o meu filho e que o meu amigo disse que é muito boa e o filho dele se dá muito bem, se tem uma filosofia, se tem um olhar que agregue o jeitinho do meu filho ser. Então, análise. Antes de apontar, eu preciso analisar racionalmente os fatos, para que com isso eu consiga, de fato, primeiro, cuidar do meu amor próprio, cuidar da minha autoaceitação, compreender que tem coisas que eu não conseguirei, porque são características específicas e até deveriam ser inatas, como, por exemplo, ser um jogador de basquete. Se você tem 1,40m, vai ser difícil você ser um jogador. Com muito esforço vai ser difícil. Então, é preciso ter autoconsciência para que a gente não se machuque, não se destrua. E quando a gente se compara, Gilson, Osho falava isso, a gente perde. A gente perde a possibilidade de valorizar as nossas conquistas, de valorizar os nossos esforços, de valorizar quem nós somos. Comparar a gente com o outro é a mesma coisa de comparar o meu bastidor com o palco do outro, porque eu só vejo do outro o que ele me permite ver. E muitas vezes o que tem por detrás não é tão bonito como eu imagino.
Pô, legal isso que você colocou. Vou fechar agora, vou dar uma abusadinha um pouco mais de você. Como a gente olha para as pessoas e faz uma idealização das pessoas, como a gente cria uma ideia de que o ser humano é bom, maravilhoso, mas a gente não sabe que por trás daquela aparência pode ter uma essência contraditória, né?
Com toda certeza. Quando a gente enxerga especialmente nas redes sociais, hein? Como eu falava antes, né? A gente só enxerga o verdinho da grama, como você falava.
É verdade.
Mas a gente não percebe o que tem por detrás para deixar aquela grama verde. E muitas vezes eu faço um resgate de sentimentos de vitimismo. O porquê o outro tem tudo aquilo e eu não tenho? Ah, mas o outro teve mais oportunidades. E, de fato, ocorre vezes que o outro teve mais oportunidades também. Mas isso não significa que você não possa, dentro dos seus recursos, dentro das suas possibilidades, caso você queira realmente se esforçar, abdicar de coisas, abrir mão de coisas, de também fazer conquistas. Então, olhar para si mesmo e compreender que o que eu enxergo no outro, primeiro, pode ser só uma projeção, uma idealização, ou apenas o que o outro me permite ver e que pode ser que seja uma fantasia.
Adriana Furlan, muito obrigado por esta conversa aqui na CBN.
Uma boa semana para todos nós, Gilson. Até semana que vem.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan. CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.